Senhoras e senhores deputados, podemos começar, com a vossa licença. É uma audição a requerimento dos grupos parlamentares do PAN e do Chega, e hoje temos connosco o ICNF, aqui representado pelo Sr. Vice-Presidente Dr. Paulo Salsa, com a Sra. Arquiteta Sandra Sarmento, Diretor Regional, a Associação Railing Portugal, Doutora Engenheira Marta Calix, Paulo Lombar, Associação de Conservação da Natureza, representada pelo Dr. José Pereira e Dr. Bruno Arrojado. O Dr. Bruno está onde? Está? Ah, sim, muito bem. A Biopolibs, Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos, representada pela Doutora Raquel Godinho. E o Grupo Lobo, representado pelo professor Francisco Perlucci. Sem mais demoras, vou dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. O Grupo Parlamentar do PAN está um pouco atrasado, mas disse que podíamos começar. Portanto, 2 minutos, Sr. Deputado Ricardo Moreira, para apresentar o requerimento. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o requerimento desta audição aborda um tema que existe de pleno conhecimento dos fatos, longe de conceitos e de posições extremadas. Falamos de prejuízos causados pelo lobo ibérico, uma espécie protegida e fundamental para os ecossistemas, mas falamos também de preocupações legítimas de muitos produtores agrícolas, pecuários, que vivem diariamente com esta realidade. O lobo ibérico é uma espécie emblemática na fauna portuguesa, com um papel reconhecido na preservação da biodiversidade e no equilíbrio dos ecossistemas. A sua conservação constitui um compromisso assumido em Portugal e encontra-se protegida por um vasto conjunto de instrumentos legais nacionais e internacionais. Mas é igualmente verdade que para muitas comunidades rurais, especialmente para os criadores de gado, que vivem e trabalham nos territórios onde o lobo está presente, esta coexistência nem sempre é fácil. Os ataques a animais domésticos continuam a representar prejuízos significativos, afetando explorações que em muitos casos já enfrentam enormes dificuldades, como é o caso, podemos ver nestas imagens, ataques a lobos, a pecuárias. Nos últimos meses têm sido divulgadas informações sobre um aumento destes ataques, situações que vários produtores associam às alterações provocadas pelos grandes incêndios de 2025 que afetaram habitats e reduziram a disponibilidade de presas selvagens. Ao mesmo tempo foram anunciadas novas medidas de apoio e compensação, bem como estratégias destinadas a reforçar a conservação da espécie e a mitigação dos conflitos existentes. Importa, por isso, perceber qual a real dimensão do problema, avaliar se os mecanismos de compensação estão a funcionar de forma eficaz e verificar se as medidas de prevenção existentes são suficientes para garantir uma coexistência sustentável entre a conservação da espécie e a atividade agropecuária. É precisamente neste contexto que consideramos importante promover esta audição, ouvindo o ICNF e as associações que trabalham diretamente na proteção e monitorização do lobo ibérico. A experiência técnica e o conhecimento acumulado destas entidades são fundamentais para compreendermos a evolução da espécie, os desafios da sua conservação e as respostas que têm sido desenvolvidas para minimizar os conflitos existentes no terreno. Pretendemos conhecer os dados mais recentes, compreender os resultados das medidas implementadas e perceber se os mecanismos atualmente existentes estão a permitir uma coexistência equilibrada entre a preservação do lobo ibérico e a proteção das atividades agropecuárias das comunidades locais. É esse contributo que esperamos recolher nesta audição, porque só conhecendo melhor a realidade no terreno e ouvindo quem acompanha diariamente esta matéria, será possível avaliar com rigor os desafios existentes e as soluções que podem garantir simultaneamente a proteção da biodiversidade e a sustentabilidade do mundo rural. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem agora a palavra o ICNF, até 5 minutos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar o Sr. Presidente e os restantes elementos da mesa, os senhores deputados. Começar por pedir desculpa, porque o Sr. Presidente do ICNF está em representação oficial no estrangeiro e, portanto, estas intervenções serão repartidas por mim, com a sua autorização, entre mim e a minha colega, Diretora Regional do Norte e também Vogal do Conselho Diretivo do ICNF. Começar por dar nota de que... Parece-nos importante fazermos aqui um enquadramento sobre aquilo que é o programa Alcateia, que visa dar resposta algumas das questões que são levantadas nos requerimentos, quer do Grupo Parlamentar do Chega, quer da deputada única do PAN. E, portanto, como se sabe, o programa Alcateia é o principal instrumento estratégico nacional para a conservação do lobo ibérico em Portugal, espécie que é protegida desde 1988, e, portanto, para a apresentação desse programa, com a sua autorização, Sr. Presidente, eu passava agora à minha colega, a arquiteta Sandra Sarmento.
Então, bom dia a todos. Cumprimentava a Sr. Presidente e todos os deputados. É, de facto, para nós importante esclarecer aqui um conjunto de questões, como o meu colega aqui referiu, e eu começava por falar um pouco daquilo que é a espécie lobo. Portanto, o lobo teve aqui uma expressão, aliás, o lobo existiu em praticamente todo o território de Portugal, infelizmente devido a inúmeras perseguições e outros fatores, alterações de uso do território, a espécie foi, de facto, sendo contraída e entre a década de 30 e 80 houve, de facto, um decréscimo significativo da população e da sua distribuição. Entretanto, na década de 80, é publicada uma lei que protege o lobo e, naturalmente, na sequência dessa proteção, há, de facto, aqui, continua a haver uma redução, mas aquela redução drástica que vinha acontecendo abranda. E, portanto, nós tivemos, estes últimos anos, uma relativa estabilização e, portanto, fizemos os censos, os últimos censos identificam ainda, de facto, uma situação desfavorável relativamente à população do lobo e, por isso, a Sra. Ministra do Ambiente determinou que era necessário, de facto, repensarmos um conjunto de medidas e aquilo que estava em curso, que era o Pacto Lobo, portanto, nós fomos desafiados a construir um novo modelo de planeamento e de programação com um conjunto de novas medidas, que é o Alcateia. O Alcateia foi, naturalmente, já com o despacho da Sra. Ministra publicado e aprovado e está em curso e foi um plano que foi desenvolvido numa perspectiva de reduzir significativamente o número de medidas que o Pacto Lobo tinha e, portanto, tem 45 medidas, de ouvir os agentes e os stakeholders envolvidos e, portanto, nós fizemos uma sessão participativa onde convidamos os diversos setores, o setor agropecuário, o setor florestal, o setor cinegético, as ONGs, as academias e, portanto, entre todos fizemos uma reflexão sobre aquilo que era o Pacto Lobo, as dificuldades da sua implementação, aquilo que estava a correr bem, o que estava a correr menos bem e daí construímos entre todos e, portanto, posso dizer que foi um plano que foi feito de forma colaborativa com todos, ouvindo todos os setores, construímos o Programa Alcateia. E o Programa Alcateia tem 4 objetivos estratégicos, desde logo garantir as condições ecológicas mais favoráveis à população do lobo, melhorar a coexistência entre as atividades humanas, reforçar a monitorização e o conhecimento. De facto, nos últimos anos tivemos uma evolução muito significativa do conhecimento, mas ainda há aqui algumas questões, e naturalmente haverá sempre, e a monitorização também, que é absolutamente fundamental, e promover, sobretudo, a sensibilização, a comunicação e a valorização do lobo. Isto, portanto, pareceu-nos que eram os objetivos que respondiam não só à preocupação da preservação da espécie, mas também da compatibilização com as atividades humanas, designadamente com a questão do pastoreio. E, portanto, este programa que está em curso e que nós temos vindo já a implementar medidas, desde logo aquela que foi mais significativa foi a atualização dos valores pagos por cada prejuízo de lobo e, portanto, teve repercussões já visíveis. E nessa senda também, que é também algo que nos vinha preocupando, estamos a tentar flexibilizar e, sobretudo, melhorar os tempos entre a comunicação do prejuízo e o pagamento do prejuízo. Isso era algo que vinha sendo identificado como um problema e, portanto, nos últimos tempos nós conseguimos atualizar os valores todos que estavam atrasados e estamos já, neste momento, a processar os pagamentos dos últimos 2 meses e, portanto, o que diríamos está praticamente tudo atualizado. O que falta naturalmente, o que está ainda pendente, tem a ver com questões que estão do lado dos produtores, muitas vezes questões de registros que não estão efetuados, no SENIRA, por exemplo, que é uma das coisas que muitas vezes falha, audiências prévias e, portanto, são questões que já não conseguimos ultrapassar assim rapidamente. Portanto, diria que esta questão que tem vindo ultimamente a ser veiculada pela comunicação social, de algumas dificuldades junto, portanto, porque apareceram uma série de ocorrências na zona, sobretudo na zona do Douro Superior, nós nessa senda fizemos um conjunto de reuniões em que envolvemos a academia, envolvemos também as ONGs, envolvemos a FERA e as federações de produtores para auscultar e tentar encontrar também um conjunto de medidas mais dirigidas a esta problemática entretanto identificada.
Muito obrigado. E para continuar, vou dar a palavra à RIP. Marta Cálix, se faz favor, tem 5 minutos.
Senhores deputados, senhoras deputadas, o meu nome é Marta Cálix, sou diretora de Restauro Ecológico na Rio Alda, em Portugal. A Rio Alda, em Portugal, é uma organização sem fins lucrativos que promove o restauro ecológico de ecossistemas à escala da paisagem. Rewilding significa devolver aos territórios os processos naturais e as espécies-chave que tornam os territórios funcionais e resilientes a longo prazo. É uma abordagem baseada em evidência científica que visa dar resposta às crises gêmeas das alterações climáticas e da perda de biodiversidade e bioabundância que atravessamos atualmente. Trabalhamos principalmente na região do Grande Vale do Coa, no interior rural de Portugal. Trabalhamos diariamente com criadores de gado, autarcas, caçadores e comunidades rurais. Vemos e vivemos os problemas do interior do país e apostamos em soluções de futuro sustentáveis e baseadas na natureza que beneficiem as pessoas e a vida selvagem com quem partilhamos o território. A Rio Alda em Portugal coordena o consórcio Life Loop e Links, um projeto financiado pela Comissão Europeia e que une a Rio Alda em Portugal, a Universidade de Aveiro, o Civil Biopolis e o Grupo Lobo, precisamente para trabalhar a coexistência entre o lobo ibérico e o lince ibérico com as populações humanas das áreas de expansão e recolonização natural de ambas as espécies. O lobo ibérico é uma espécie dos ecossistemas portugueses, uma espécie-chave. Trata-se de um predador de topo, cuja presença na paisagem tem impactos profundos e importantes para o funcionamento equilibrado dos ecossistemas. É também património natural de Portugal, uma espécie que moldou os nossos ecossistemas durante milénios, que está presente na cultura, na toponímia e na identidade do país. E agora, infelizmente, está em perigo de extinção. O último censo nacional, divulgado em dezembro de 2024, contabilizou 58 alcateias, menos do que as 63 detectadas no censo de 2002, há mais de 20 anos atrás. A área de presença da espécie é hoje apenas 20% da sua distribuição histórica original. E, ao contrário do que acontece com os lobos noutros lugares da Europa, em que as populações estão em crescimento e em recuperação, a população portuguesa continua a diminuir. As principais ameaças ao lobo em Portugal são conhecidas e documentadas, e vou falar brevemente de três. A primeira é a perseguição direta à espécie. O furtivismo, o envenenamento, são crimes ambientais que acontecem com regularidade e que são sistematicamente subregistados porque não há capacidade de fiscalização eficaz no território. O colega da Palombar vai desenvolver este ponto. É um problema crítico e urgente que exige recursos, fiscalização efetiva e penas que sejam verdadeiramente dissuasoras. A segunda ameaça é a escassez de presas selvagens em muitas áreas de presença de lobo. O lobo precisa de corso, de veado, de javali. Onde essas populações são escassas ou mal geridas, o lobo recorre ao gado e o conflito aumenta. O programa Alcateia prevê medidas de fomento de presas selvagens. É uma das alavancas mais eficazes e menos aproveitadas para reduzir estruturalmente a predação sobre efetivos pecuários. Precisamos de processos de reforço populacionais de corso e veado, apoiados e não bloqueados pelo ICNF, especialmente quando são feitos em parceria e com o aval das comunidades locais. A terceira são os cães vadios e errantes, muitas vezes responsáveis por ataques a gado, que depois são erradamente atribuídos a lobo. O abandono de cães de caça no fim da época cinegética é um problema documentado que exige fiscalização séria e campanhas de esterilização dirigidas às zonas rurais. Os municípios precisam de mais apoio para a implementação destas iniciativas e precisamos de metas claras e vinculativas para lidar com o problema. Falando agora sobre o conflito com a atividade pecuária, importa salientar que os ataques de lobo afetam, em média, apenas 1,5% das explorações pecuárias na área de presença da espécie e são responsáveis pela perda de apenas 0,5% do total de efetivos. Isto não diminui o impacto real sobre os criadores afetados, que é severo e merece resposta séria. Mas significa que apresentar o lobo como uma calamidade nacional para a pecuária não está baseado na ciência nem nos factos. Serve uma agenda política. Vemos isso com clareza em Espanha, onde anos de debate inflamado sobre o lobo não produziram uma única reforma que ajude os criadores de gado e onde a decisão de retomar a caça foi aprovada através de uma emenda enterrada numa lei sobre desperdício alimentar. Os criadores espanhóis continuam a abandonar a atividade pecuária pelas mesmas razões de sempre: envelhecimento, falta de sucessores, falta de atratividade do seu estilo de vida e falta de viabilidade económica da sua atividade pecuária. O lobo não causou nenhuma dessas coisas e culpar os lobos não as vai resolver. Em Portugal podemos fazer melhor, mas isso requer honestidade sobre o que está realmente a acontecer e não permitir que poucas pessoas vocíferas, mas pouco representativas dos interesses da sociedade portuguesa, monopolizem e enviesem o debate nacional. Dizer que o lobo é uma calamidade para os produtores pecuários em Portugal é tentar tapar o sol com a peneira. O que está a falhar em Portugal não é a lei, é a sua aplicação. O prazo legal para pagamento de indemnizações é de 60 dias. Os atrasos reais têm sido de 1 a 2 anos. É uma violação legal sistemática que agrava conflitos necessariamente. Há mais problemas, todos eles concretos e de resolução relativa fácil. Temos aqui uma lista itemizada de propostas que podemos depois fazer chegar aos membros desta comissão. O lobo ibérico é património natural de Portugal e a política de conservação da natureza não pode continuar dependente de um instituto como o ICNF que acumula funções incompatíveis entre si. Portugal precisa de um Instituto de Conservação e Restauro da Natureza com mandato único, claro e exclusivamente dedicado à proteção e restauro da natureza. Enquanto a conservação for uma função secundária dentro de um organismo sobrecarregado, sob tutela dupla e sem recursos apropriados, vamos continuar a ter os mesmos problemas. Concluindo, o problema não é o lobo. É uma sociedade em mudança em que as atividades tradicionais do interior estão a perder viabilidade e em que é urgente encontrar soluções que beneficiem tanto as pessoas como os ecossistemas de que dependemos. Temos leis e temos políticas, mas não temos implementação eficaz das mesmas. É isso que os lobos e os criadores de gado precisam para permitir uma coexistência que, mesmo não sendo sempre harmoniosa, permita que a paisagem seja partilhada entre todos. Da nossa parte, continuaremos a trabalhar no terreno para demonstrar que é possível construir um interior resiliente, sustentável, próspero e abundante em vida selvagem, incluindo lobos ibéricos. Obrigada.
Muito obrigado. E tem agora a palavra para Lombar, Dr. José Pereira. Faz favor. Tem 5 minutos.
Olá, muito bom dia a todos, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui em representação da Palombar, que desenvolve o seu trabalho na região do Nordeste Transmontano há 26 anos e muito em grande proximidade com as comunidades locais. Começando por enquadramento geral, importa afirmar claramente que o lobo continua numa situação de conservação desfavorável em Portugal. Trata-se de uma espécie classificada como em perigo no nosso país e cujo estado de conservação na região biogeográfica mediterrânica, que abrange cerca de 85% da sua área de distribuição, foi avaliado como desfavorável mau de acordo com o último reporte ao abrigo da Diretiva Habitats, que compreende o período 2019 em 2024. Sinalizar que no período anterior esta população apresentava um estado de desfavorável e inadequado, sendo nesse sentido uma redução da sua qualidade populacional. Ou seja, apesar da sua importância ecológica e do seu estatuto legal de proteção, não estamos perante uma espécie recuperada, mas sim uma espécie vulnerável com fragilidades bem documentadas. Quando analisamos os dados mais recentes, esta realidade torna-se ainda mais evidente. O último Censo Nacional do Lobo, relativo ao período 2019-2021, revela regressões significativas em áreas importantes. No núcleo de Bragança, registou-se uma redução de 32% da área ocupada e uma diminuição de 12% do número de alcateias, face ao Censo de 2002-2003. Um sinal claro de retração territorial e populacional numa das áreas-chave da espécie em Portugal. No Planalto Mirandês foram detectadas menos 5 alcateias relativamente ao censo anterior. Ainda assim, importa referir sinais mais recentes. A monitorização conjunta da Palombar e do ICNF indica o reaparecimento de novos grupos familiares nesta região. Estes sinais são positivos, mas a recuperação é ainda muito frágil e dependente da continuidade das medidas de conservação. Esta recuperação é, aliás, corroborada por outro tipo de evidência. A análise cartográfica da evolução dos prejuízos em explorações pecuárias entre 2018 e 2025, que tem permitido identificar de forma consistente novas áreas de presença do lobo. No entanto, esta dinâmica positiva está hoje a ser colocada em risco por um fator crítico, a perseguição ilegal. Apesar destes sinais positivos, importa sublinhar que esta recuperação incipiente já está a ser acompanhada por episódios de perseguição ilegal dirigidos precisamente a alguns grupos familiares que reapareceram no Planalto Mirandês. Nos últimos 8 meses, aqui a casos de lobos mortos há uma semana, há pouco 3 ou 4 meses, entre vários, desde outubro de 2025 foram detectados 3 lobos mortos, 2 no Planalto Mirandês e 1 nas imediações do Parque Natural de Montezinho. Existem ainda fortes suspeitas da morte de mais 5 lobos no Planalto Mirandês num quadro temporal de 9 meses. Os indícios recolhidos nestes casos apontam para suspeitas de envenenamento ou de abate a tiro durante atos venatórios, o que significa que estaremos muito provavelmente perante apenas a ponta do iceberg no que respeita à mortalidade ilegal desta espécie. Tudo indica que estes episódios de mortalidade, confirmada ou provável, possam estar relacionados com ações de retaliação associadas aos setores pecuário e cinegético, evidenciando uma intensificação do conflito na região, em particular perante o aumento recente dos ataques a efetivos pecuários. É precisamente aqui que importa fazer um ponto essencial. Os conflitos com a pecuária são reais e devem ser levados a sério, mas a resposta não pode passar por menos proteção do lobo. Pelo contrário, exige mais apoio de proximidade às explorações. A situação que hoje se verifica no Planalto Mirandês resulta de uma combinação de fatores. Por um lado, houve um relaxamento das medidas preventivas após anos de ausência de alcateias. Por outro, persistem práticas de maneio desajustadas à presença de grandes predadores. Menor vigilância, ausência ou insuficiência de cães de proteção funcionais, falta de resguardo em períodos críticos como os nascimentos e dificuldades na implementação de medidas preventivas. Perante isto, o caminho é claro, é necessário reforçar a prevenção, garantir cães de proteção em número adequado e funcionais, apoiar a instalação de cercas eficazes, assegurar o resguardo dos animais nos períodos mais vulneráveis, reforçar o apoio técnico às explorações e melhorar os mecanismos de compensação, tornando-os mais rápidos e eficazes e transparentes. Estas soluções concretas, testadas e com resultados comprovados. Por outro lado, importa desmontar uma ideia recorrente no debate público, a de que desproteger o lobo ou recorrer ao controle letal resolve o problema. Importa por isso ser claro, os prejuízos sentidos por muitos produtores são reais e exigem uma resposta pública mais eficaz, mas a evidência científica disponível não sustenta a ideia de que o abate de lobos resolve esse problema. Pelo contrário, vários estudos indicam que o aumento da mortalidade pode desestruturar as alcateias e, em certos contextos, contribuir para um agravamento dos ataques no período seguinte. É por isso essencial recentrar este debate na ciência e nas soluções que demonstram resultados no terreno. Ou seja, aquilo que parece uma solução imediata pode, na prática, intensificar o problema. Em síntese, o estado atual do lobo em Portugal não evidencia uma recuperação consolidada, pelo contrário, revela regressões territoriais relevantes, coexistindo com sinais locais de recuperação que devem ser reforçados e não fragilizados. No caso concreto do Planalto Mirandês, onde começamos a observar indícios positivos, estamos agora perante uma situação preocupante de perseguição ilegal, com vários episódios recentes de mortalidade. Neste contexto, torna-se essencial manter o atual regime de proteção legal do lobo em Portugal e assegurar coerência com o estado de conservação da população ibérica, em linha com a comunidade científica. A coexistência entre as atividades humanas e o lobo não se constrói com soluções simplistas, nem retrocessos na proteção legal. Constrói-se com base na ciência, na prevenção, no apoio efetivo aos produtores e numa fiscalização eficaz. É esse o caminho que devemos seguir, no fundo, implementar e executar o que está previsto no programa Alcateia. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra a doutora Raquel Godinho, de Biópolis. Faz favor, tem 5 minutos.
Agradeço o convite dirigido ao Biopovis para participar nesta audição. O Biopovis é um centro de investigação com uma longa experiência do estudo da ecologia, da genética e da conservação do lobo em Portugal e na Europa e tem participado em múltiplas iniciativas como o Centro Nacional, o Plano Nacional, o Plano de Ação do Lobo Ibérico, etc. Enquanto representante da Academia, eu gostaria de contribuir aqui para esta audição com uma perspectiva de investigação científica, do que nos diz a investigação e uma perspectiva baseada apenas e só no conhecimento e na evidência. E a primeira mensagem que vos trago é uma mensagem relativa ao estado de conservação do lobo em Portugal, que como saberão e como já ouviram hoje aqui, continua a ser desfavorável. Os resultados mais recentes do censo indicam realmente uma distribuição da espécie que reduziu em cerca de 20% e mostram também que o número de alcateias reduziu. E, portanto, hoje temos em Portugal um máximo de 60 alcateias, mas o que eu gostava de vos trazer aqui seria dizer que, de acordo com a investigação que fazemos, apenas cerca de 20 dessas alcateias se reproduzem a cada ano. Ora, estes números refletem uma população biologicamente vulnerável, muito sensível à mortalidade ilegal, que tem taxas anuais de 50%, à reduzida disponibilidade de alimento e à perturbação do habitat. E este contexto é absolutamente fundamental para perceber que os desafios da coexistência não resultam de todo do aumento da população de lobo em Portugal. A segunda mensagem que eu gostaria de deixar é sobre a necessidade de fazer, fazer da prevenção dos ataques uma prioridade nas políticas públicas. Naturalmente, os prejuízos sofridos pelos agricultores são reais e devem ser reconhecidos, mas a forma mais eficaz de reduzir os conflitos é evitar que os ataques ocorram. E isto implica continuar a investir em medidas já conhecidas e faladas aqui, e com certeza irão ser mais faladas, como mecanismos de apoio à utilização de cães de gado, cercas elétricas, etc., e garantindo sempre e simultaneamente a avaliação dessa eficácia. Mas implica também algo que recebe frequentemente menos atenção neste debate da coexistência e que é absolutamente fundamental, e que é a melhoria das condições ecológicas dos territórios. O lobo é um predador de ungulados selvagens, sobretudo corso e veado. Quando as densidades destas espécies são reduzidas, aumenta a probabilidade do lobo recorrer aos animais domésticos e, consequentemente, o conflito. Por isso, a recuperação das populações abundantes e diversas de presas naturais, cujas densidades têm que ser muito superiores em termos do que nós conseguimos perceber pela investigação, às que existem hoje em Portugal, é fundamental para a prevenção do conflito. E a recuperação das presas está associada intimamente à restauração dos habitats florestais, que por sua vez estão associados à mitigação dos riscos dos grandes incêndios e etc., e levam-nos a questões ambientais amplamente conhecidas de todos os portugueses. Importa ainda recordar que a ideia de prevenção dos ataques, anular a necessidade de compensação, não é de todo um objetivo teórico. Aliás, é uma realidade próxima de nós, em regiões como é Monte Alegre, como é o Parque Nacional de Montezinho, onde atividades pecuárias coexistem com alcateias estáveis e reprodutoras e onde os níveis de prejuízo são mínimos a nível nacional. A terceira e última mensagem que vos deixo prende-se com os sistemas de compensação. Ter um sistema de compensação justo, eficiente e transparente é absolutamente indispensável. Os produtores que sofrem prejuízos têm de receber respostas rápidas e adequadas. Mas parece-nos possível, em termos de ciência e de investigação, evoluir progressivamente para sistemas que não atuem apenas sobre o prejuízo, mas também sobre o sucesso da coexistência. Ou seja, sistemas que valorizem produtores que adotam boas práticas preventivas e que conseguem coexistir com o lobo sem registros significativos de danos. Porque estes produtores estão, na prática, a prestar um serviço à sociedade e a permitir que a conservação de uma espécie protegida ocorra também em territórios que são produtivos. Esta abordagem permitiria passar de uma lógica exclusivamente centrada na reparação do dano para uma lógica que também recompensa o sucesso da prevenção e da coexistência. Termino com um desafio para a implementação do programa Alcateia. O sucesso deste programa não deveria ser medido pelo número ou a agilidade das indemnizações pagas, mas sim pela capacidade de criar territórios onde estas indemnizações sejam cada vez menos necessárias. Muito obrigado.
Muito obrigado. E agora tem a palavra o Grupo Lobo, aqui representado pelo professor Francisco Fonseca, e está também a assistir por videoconferência Sílvia Ribeiro, do Grupo Lobo. Faz favor, senhor professor.
Muito bom dia. Atenção. Mas, como eu dizia, muito bom dia, Sr. Presidente, muito bom dia, Srs. Deputadas, Srs. Deputados, caros colegas, membros da mesa, à Assembleia aqui presente. Agradecer também o convite que nos foi dirigido e, mais uma vez, ter a oportunidade de falar sobre o Lobo. Para alguns dos que estão aqui presentes, já apresentei o Grupo Lobo, mas para os outros ainda não, e vou passar, então, a apresentar a associação que eu estou aqui a representar. O Grupo Lobo é uma associação que visa a conservação do lobo e do seu ecossistema. Foi fundada em 1985, portanto já temos 4 décadas de trabalho. E ao longo destes anos temos alinhado a nossa intervenção segundo 3 linhas de trabalho. A primeira é a investigação aplicada, já foram aqui referidos os trabalhos que temos feito aqui com a Rewilding, também com o ICNF, nomeadamente no Censo. Temos outros projetos também de investigação, apoiados, por exemplo, pela FCT. Temos também outra linha que é a educação e sensibilização ambiental. É através desta linha que, por exemplo, temos várias exposições que podem ser realizadas por escolas, por associações, para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais do lobo. É através desta educação e sensibilização ambiental que nós temos dado a conhecer que o lobo de agora não é diferente do lobo de antigamente, que não se largam lobos em Portugal e que é possível conviver com o lobo e a pecuária. Também temos, e deixei para o fim esta última linha, que é a promoção de medidas práticas de conservação. Nós sempre advogámos que a conservação do lobo passa por um trabalho conjunto entre aqueles que se interessam, obviamente, e visam a conservação desta espécie animal, mas também os criadores. Por isso, quando a nossa fundação, nós passámos 11 anos para obter o primeiro subsídio do antigamente Instituto de Promoção Ambiental para levar avante o projeto que nós entendíamos na altura e que continuamos a entender fundamental, que é recuperar a utilização de cães de gados, a utilização de outras medidas de prevenção. Como já aqui foi dito várias vezes, nós todos estamos aqui, advogamos a prevenção e o trabalho em conjunto com os criadores e pecuários. Este programa, só para vos dizer, este programa já distribuiu 730 cães, já apoiámos quase 610 criadores pecuários e estes animais, estes cães, têm sido integrados em rebanhos, em manadas de bovinos, em que têm com ou sem pastores. O atual modelo de conservação do lobo, agora passando para outra fase, é implementado pelo ICNF, assenta em duas medidas fundamentais. A compensação dos danos causados pelo lobo, tal qual como previsto na Lei de Proteção do Lobo 90/88, e o apoio à manutenção do cão de proteção do gado no âmbito do PEPAC. Ambas as medidas nós entendemos são muito importantes, já que transmitem alguma justiça e equidade aos produtores que coexistem com o lobo e visam compensar os danos e os custos associados à exigência do uso do cão de gado, condição importante para a compensação dos danos. No entanto, é de conhecimento de todos que estão aqui presentes que existem várias falhas no sistema de compensação. Já aqui foi referida a atualização dos pagamentos devidos aos criadores pelos prejuízos causados pelo lobo. Há também outros aspectos a ser considerados que neste momento não são considerados. A dificuldade em confirmar a causa de morte, por exemplo, com a identificação do predador. Já foi falado aqui no caso dos cães. Podíamos relatar alguns dos casos que aconteceram, que nós tivemos conhecimento nos últimos dias, de ataques de cães ao gado. Atraso nas vistorias e falta de meios e pessoal especializado para a realização das mesmas, dificuldade dos criadores em participar dos danos, a não compensação dos animais desaparecidos e a falta, que aqui também já foi referido, de transparência do processo. O programa Alcadeia representa uma boa oportunidade para se conseguir corrigir estas falhas, dotando o ICNF dos recursos técnicos, humanos e logísticos necessários. Este programa deve facilitar a criação de um grupo de trabalho envolvendo todos os grupos de interesse, sejam produtores pecuários, técnicos do ICNF, técnicos de ONGs e pessoas que verdadeiramente procuram a coexistência do lobo com a pecuária. Por outro lado, há muitos solicitados apoios diretos para a construção e melhoramento de vedações para proteger o gado dos ataques ao lobo. Trata-se de uma medida urgente que julgamos está prevista para breve. Por fim, outra medida que gostaríamos de referir é a utilização, a aquisição de dispositivos GPS que permitem localizar os animais no caso de dispersão de uma manada ou de um rebanho quando um ataque do lobo, o que facilitaria a localização e a recolha rápida dos animais desmalhados. É uma medida que tem vindo a ter apoio noutros países, nomeadamente na vizinha Espanha, mas que em Portugal não tem merecido a consideração devida. Atualmente é necessário e é possível com estes sistemas criar cercas virtuais que permitem definir áreas de pastoreio diário dos animais, evitando que se afastem ou se dispersem, mantendo a coesão de grupo que facilita a proteção contra os ataques do lobo, bem como o trabalho dos cães de gado. É uma medida que se encaixa perfeitamente nos objetivos definidos para o uso do pastoreio de bovinos, na redução do material combustível e na prevenção de incêndios. Em nosso entender, este apoio deveria estar disponível o mais breve possível no âmbito do programa
Alatém. Para concluir,
disse.
Muito obrigado. E agora Vamos iniciar aqui a primeira ronda pelos partidos aqui representados. Peço aos senhores deputados que me ajudem na condução dos trabalhos e, portanto, tem a palavra o senhor deputado Hernani Dias, até 7 minutos. Faz favor, senhor deputado.
Muito bom dia, muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Um cumprimento também a todos os convidados, sem individualizar. Depois de ouvir as várias entidades que aqui estão, percebemos claramente que a proteção do lobo constitui um dos maiores desafios que tem a ver com a parte da conservação e também da compatibilização com a atividade humana nos territórios onde há a presença do lobo. E aqui, verdadeiramente, a redução da área geográfica onde ele se encontra pode também influenciar a que outras coisas surjam pelo caminho. Todavia, sendo o lobo uma espécie protegida, a sua preservação representa desde logo um compromisso ambiental que é alargado ao país e uma responsabilidade que também é de todos. Portanto, é uma responsabilidade coletiva. Mas a verdade é que também essa proteção não pode ser analisada ignorando aquela realidade concreta das populações que vivem nestes territórios onde o lobo está presente. E como já disse, é um território bastante mais pequeno neste momento, muito localizado no norte do país, onde em algumas zonas, particularmente sendo territórios de baixa densidade e territórios de montanha, a atividade pecuária extensiva tem uma importância absolutamente essencial nesses territórios. Na economia local, inclusive na fixação de população, como sabemos, na prevenção também e abandono do território e até naquilo que às vezes também pode ser uma causa para os ataques dos lobos, que é a redução da suscetibilidade dos incêndios rurais. Mas também é verdade que nos últimos anos, apesar de tudo, e da diminuição que já aqui foi dita, que tem vindo a acontecer do número de efetivos, tem aumentado o número de ataques. Isso significa uma maior conflitualidade entre aqueles que entendem que o lobo deve ser conservado e, obviamente, aqueles que, por um lado, acabam por ver a sua atividade diária prejudicada com o ataque dos lobos. Porque os ataques provocam, efetivamente, prejuízos a nível económico, criam também alguma insegurança nos próprios produtores e, em muitos casos, até a própria desmotivação que pode levar ao abandono da atividade. E aqui, isto acho que, na minha opinião, gera-se aqui um problema mais sério. É que se os produtores sentirem que suportam sozinhos o custo da conservação ambiental, dificilmente haverá uma aceitação social das políticas de proteção do lobo, como é evidente. Durante variedíssimos anos, também não vou estar aqui a fazer esse histórico, mas já ouvimos aqui todos que os produtores defrontaram-se com um conjunto de problemas que provavelmente, ao dia de hoje, alguns ainda não estarão devidamente solucionados. E vou dar aqui um exemplo. Falámos aqui da questão do tempo de indemnização dos produtores e ouvimos aqui duas informações completamente distintas. Uma que ainda se verificam atrasos significativos e outra, particularmente do CNF, que nos diz que já tudo está em dia. Ora bem, o ideal é percebermos se efetivamente está tudo em dia ou não. Para além daquilo que é o processo burocrático, que já aqui nos tinha sido também transmitido numa audição anterior, e que deve efetivamente ser simplificado para que os produtores não sintam a dificuldade quando sofrem um ataque de um lobo ibérico. Sofrem, salvo seja, os seus animais, como é evidente. Isto é, eu tenho que dizer aqui claramente que as medidas que tinham sido implementadas até agora claramente não tiveram o sucesso que se esperava. Eu concluiria que que efetivamente, apesar do esforço do Partido Socialista em conseguir, em querer implementar determinado tipo de medidas, que implementou, é necessário que ao dia de hoje se reforce exatamente aquilo que correu menos bem, para que nós consigamos ter, efetivamente, uma boa coabitação entre o lobo e os nossos produtores e o gado que lhes pertence. E nessa medida também o Governo decidiu, e bem, introduzir e aplicar o programa Alcateia 2535, com um valor de financiamento de 15 milhões de euros, como sabemos é o maior de sempre, para a recuperação desta espécie. Entre variadíssimas medidas, destaca-se a duplicação dos valores ao nível da indemnização, ou das indemnizações que são devidas aos produtores, nomeadamente aqueles que são mais afetados, os caprinos e os equídeos, os ovinos e os bovinos também. Também uma simplificação de processos, que era aquilo que faltava e que tem de obrigatoriamente acontecer. Também o reforço dos apoios e medidas preventivas, como já aqui foi também devidamente explanado. E, sobretudo, aquilo que tem a ver com a componente científica, que é a devida monitorização científica desta espécie. A tentativa de introdução também de modelos mais equilibrados de coexistência entre a conservação e a atividade pecuária. Porque, verdadeiramente, preservar a biodiversidade não pode significar nunca abandonar quem produz e vive nos territórios rurais. Se não houver aqui uma sensibilidade para que as coisas, para que as populações também entendam que é necessário garantir a conservação do lobo, sem que isso represente só para elas o prejuízo, eu acho que não será possível conseguirmos chegar a bom porto. No fim, eu acho que nós não temos de estar aqui a decidir se temos de escolher entre proteger o lobo ou proteger os produtores. Não é essa a questão. Nós temos é que conseguir encontrar aqui um mecanismo que nos permita fazer aqui uma articulação devida no sentido de garantir uma coexistência saudável entre estes dois elementos, que é precisamente os produtores e também o lobo. Por isso eu perguntava de forma muito rápida, porque o tempo está a esgotar-se, só uma questão. Para todos, eu tinha aqui um conjunto de questões dirigidas a cada entidade, mas não vou poder fazer. Se entendem que, ao dia de hoje, as medidas que estão a ser implementadas estão a surtir efeito e se há efetivamente uma melhor adaptação daquilo que é necessário ser feito para garantir efetivamente a boa coabitação entre o lobo e os produtores pecuários. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem agora a palavra o Sr. Deputado Ricardo Moreira, do Partido Chega. Faz favor, Sr. Deputado. Tem até 6 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Srs. Representantes do CNF, Srs. Representantes das associações. Depois de ouvir as intervenções nesta audição, creio que existe um ponto em que todos estaremos de acordo. A conservação do lobo ibérico continua a ser um objetivo importante para Portugal e para a preservação da nossa biodiversidade, mas essa conservação não acontece em territórios isolados, da presença humana. O lobo sobrevive em regiões onde existem aldeias, explorações agrícolas, rebanhos e pessoas que diariamente vivem e trabalham nesses espaços. Aliás, importa recordar que muitos dos territórios onde o lobo ainda encontra condições para sobreviver são precisamente os territórios moldados ao longo de gerações pela atividade humana, são paisagens mantidas pela agricultura, pela pastorícia e pela presença das comunidades locais. Por isso, quando falamos da conservação do lobo, não podemos olhar apenas para a espécie, temos também de olhar para aqueles que garantem manutenção desses territórios e que convivem diariamente com os impactos decorrentes dessa presença. É precisamente por isso que os dados que conhecemos relativamente aos ataques registrados em 2025 merecem uma reflexão séria. Apenas entre junho e outubro de 2025, no Planalto Mirandês, foram registados mais de uma centena de ovinos mortos ou feridos, para além de prejuízos em bovinos. Setembro e outubro surgem como os meses de maior incidência, concentrando dezenas de ocorrências em poucas semanas. Estamos a falar de números, mas apesar desses números, existem pessoas, existe o produtor que encontra um rebanho dizimado depois de anos de trabalho e de seleção genética, existe uma família que vê desaparecer animais que representam uma parte importante do seu rendimento, existe um pastor que passa a viver com uma preocupação constante relativamente ao dia seguinte e à sobrevivência da sua exploração,
Por vezes, quando discutimos estas matérias, existe a tentação de transformar o debate numa escolha entre proteger o lobo e proteger os produtores. Creio que é um erro. O verdadeiro desafio é perceber se estamos a conseguir proteger ambos, porque sem conservação da natureza perdemos biodiversidade, mas sem agricultores, sem pastores e sem pecuária extensiva, também perdemos território, perdemos gestão da paisagem, perdemos atividade económica e contribuímos para o abandono progressivo do interior. Aliás, os próprios representantes dos produtores têm alertado para consequências que vão muito além dos prejuízos imediatos causados pelos ataques. Referem o abandono da atividade, como já foi dito aqui, o desaparecimento das explorações familiares e o agravamento do despovoamento rural. Os ataques do lobo não são apenas em zonas remotas de montanha ou em áreas afastadas da presença humana. Os relatos chegam ao terreno, apontam para ocorrências cada vez próximas das habitações, de aldeias e de locais onde as pessoas vivem e trabalham diariamente. Não afirmo que o lobo constitua uma ameaça direta às pessoas, porque os dados científicos não sustentam essa conclusão, mas seria igualmente responsável de ignorar o sentimento de insegurança que se instala quando os ataques ocorrem junto às comunidades. Quando um produtor encontra animais mortos a escassas centenas de metros da sua habitação, o problema deixa de ser apenas económico, passa a ser também uma questão de confiança das populações na capacidade das entidades públicas para gerir essa coexistência. Quando foi apresentado o programa Alcateia 2025-2035, o Governo definiu objetivos ambiciosos, entre eles melhorar a coexistência entre o lobo e as atividades humanas, reduzir os riscos de predação sobre os efetivos pecuários, modernizar os sistemas de indenização, criar medidas de apoio aos produtores, reforçar a monitorização da espécie e promover a sensibilização para a sua conservação. Esses objetivos parecem-nos corretos e, em muitos aspectos, até consensuais. Mas importa avaliar se os resultados já estão a chegar ao terreno. E aquilo que continuamos a ouvir no terreno é que muitos produtores consideram os processos excessivamente burocráticos, continuam a existir dificuldades no acesso aos mecanismos de compensação e que os prejuízos sofridos nem sempre são totalmente refletidos nas indenizações recebidas. Acresce ainda uma preocupação expressa por várias organizações representativas dos produtores que consideram não ter sido suficientemente envolvidas na preparação e discussão das medidas que hoje integram o programa Alcateia. Ora, a conservação de uma espécie protegida só pode ser sustentável a longo prazo se existir legitimidade social junto às populações que convivem com essa espécie. Nenhuma política pública terá sucesso se aqueles que estão no terreno sentirem que apenas lhes são exigidos sacrifícios sem receberem o apoio necessário. Por isso, mais importante do que existir princípios gerais, importa avaliar os resultados. Importa perceber se os sistemas de prevenção estão a funcionar, importa perceber se os processos de indenização são suficientemente rápidos, importa perceber se existe acompanhamento técnico adequado às explorações mais vulneráveis, importa perceber se os apoios previstos para os produtores em territórios de lobos estão efetivamente a ser executados e se correspondem às necessidades das explorações. E importa também perceber se os dados atualmente disponíveis refletem toda a realidade ou se existe, como alguns produtores afirmam, um número significativo de ocorrências que acabam por não ser comunicadas devido à complexidade dos processos existentes. Senhoras e senhores deputados, caros convidados, aquilo que todos os presentes partilham é o mesmo objetivo de fundo, garantir que o lobo ibérico continue a existir em Portugal. Mas acredito também que todos devemos reconhecer que a sobrevivência da pecuária extensiva e das comunidades rurais é igualmente uma causa de interesse público. Muitas vezes ouvimos dizer que sem lobo o ecossistema fica mais pobre, é verdade, mas também devemos ter a coragem de reconhecer que sem agricultores, sem pastores e sem pecuária extensiva, o território fica mais pobre, mais abandonado, mais vulnerável aos incêndios e menos capaz de conservar a própria biodiversidade que todos queremos proteger. Neste sentido, gostava de deixar três questões ao ICNF. Considera o ICNF que as medidas atualmente previstas no programa Alcateia são suficientes para responder ao aumento de ataques que têm sido reportados em várias regiões do país? Que avaliação faz o ICNF da eficácia dos atuais mecanismos de indenização e que indicadores possui relativamente ao tempo médio de resposta à execução dos apoios previstos e ao grau de satisfação dos produtores afetados? Que medidas estão previstas para garantir um maior envolvimento das organizações representativas dos produtores pecuários na implementação e avaliação do programa Alcateia ao longo dos próximos anos? Porque proteger o lobo é importante, mas é uma obrigação do Estado garantir que não ficam para trás aqueles que vivem, trabalham e produzem nos territórios onde existem os lobos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro do Carmo, do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, um cumprimento especial a todos os nossos convidados que vieram hoje à Assembleia da República prestar aqui o vosso testemunho e dar o vosso contributo para este importante problema que é a coabitação entre esta espécie e as raças autóctones e os produtores na região norte do país. Bem, eu começaria por dizer que já quase tudo foi dito e já quase tudo foi esclarecido e todos nós estamos de acordo. Acho que foi perceptível de todas as intervenções que estamos todos efetivamente de acordo, que todos queremos proteger e devemos proteger o lobo ibérico. Agora, temos é que encontrar a melhor solução, e foram dadas aqui pistas muito significativas, de como é que vamos fazer a verdadeira coabitação entre esta espécie selvagem e entre a criação de gado e a fixação de pessoas no território. E isso é essencial. Também foi dito e reconhecido que já há um programa no terreno que tem que ser efetivamente melhorado. E essa foi também a nossa constatação. Não só hoje, mas nas audições anteriores, tivemos também aqui o testemunho de outras entidades e dos próprios agricultores que efetivamente esse programa que existe tem que ser muito melhorado, que tem fragilidades que têm que ser suprimidas. Esse é o objetivo e penso que isso também ficou claro. Foi-nos dito aqui na última reunião, e queria trazer aqui, de que alguns agricultores manifestaram aqui a sua estranheza e o seu incómodo com alguns procedimentos que eram tidos em conta, nomeadamente, comprovadamente, via-se que o animal tinha sido morto ou que tinha sido consumido já por um lobo ibérico, mas, no entanto, não havia a prova se efetivamente ele tinha sido morto por o lobo ibérico e, como tal, não havia direito à indemnização. São estes pormenores, são estes impedimentos que atrasam e criam um imbróglio grande em todo o processo. E estamos a falar de valores para o bem que estamos aqui a defender, para o que queremos aqui proteger, num parque natural, em toda uma região, em fixar pessoas no território, estamos a falar de pormenores. E não podemos ficar presos em pormenores. Eu assisti de perto à reintrodução da espécie do lobo ibérico. Acompanhei de muito perto a ligação que teve que ser feita para este equilíbrio do ecossistema, nomeadamente com as associações, com toda a atividade sinergética. Hoje é um caso de sucesso, é um caso de referência nacional e internacional, como é que se introduziu uma espécie em toda aquela região e se compatibilizou até com os mais céticos, hoje são reconhecedores disso. Ou seja, temos que efetivamente replicar esse sistema com o lobo ibérico. Apenas temos que o replicar. Porque esta coabitação milenar, estes dogmas que existem, tudo à volta do lobo ibérico, é milenar. Nós, uma sociedade no século XXI, com todo o conhecimento que temos, com todos os elementos que temos, com todos os trabalhos que vossas crenças aqui apresentaram, não seremos capazes de resolver esta situação. Não seremos capazes de acabar com esta perceção entre uns e os outros. Não teremos a capacidade de resolver isso. Naturalmente que eu continuo a concordar que temos. E será fácil compatibilizar isso. Será muito fácil compatibilizar isso. Por isso é que nós também demos entrada, já noutro período, depois da perceção que foi tida aqui, até uma audição entre a Sra. Ministra do Ambiente e o Sr. Ministro da Agricultura, para que efetivamente, e nós, PS, estamos totalmente disponíveis para dar o nosso contributo, para melhorar este programa que existe, para dar novas sugestões, novos contributos, para compatibilizar estas duas atividades que não podem ser concorrenciais. As duas são essenciais o equilíbrio do ecossistema. As duas são essenciais. Nunca pode ser uma contra a outra. E nós tivemos aqui a audição de toda uma manhã com os produtores pecuários, temos hoje a audição com vossas excelências, temos ouvido várias associações do setor e é só isso que temos que fazer. É com o mínimo trabalho que dê ouvir o contributo de todos e melhorar este programa Alcateia e fazer aqui, efetivamente, como disse o Sr. Deputado Hernani há pouco, parece que havia boa coabitação e parece ter havido já boa coabitação, que elogiou uma medida do anterior governo, coisa que também não é natural no PSD fazê-lo, mas que trouxe aqui à discussão, e eu fiquei naturalmente satisfeito com esse ponto, e quero dizer que estou disponível, porque nós temos também que evitar esta perceção, e os dados às vezes contrariam a perceção, Mas nós vivemos no mundo da percepção. Então, se vivemos no mundo de tanta percepção, também é nosso trabalho, é nossa obrigação alterar essa percepção. O PS está disponível para continuar a melhorar o programa ACATEA. Nós temos que proteger os nossos agricultores, os nossos produtores pecuários. Nós temos, se queremos um parque natural de Montezinho perfeito, um parque natural com o equilíbrio do ecossistema, todos têm que coabitar. E cabe a nós, cabe ao Estado, resolver todos os impedimentos, todos os irritantes pormenores que efetivamente causam uma percepção errada no equilíbrio do ecossistema. Por isso, aquilo que quero aqui efetivamente dizer é que eu vi aqui algumas questões que me pareceram muito interessantes, que ainda não tínhamos debatido muito sobre elas, que é não só trabalharmos na indenização aos produtores pecuários, mas também é trabalhar em algumas medidas a montante que visem proteger os rebanhos, que visem criar outro tipo de condições para que os ataques diminuam. E isso também é muito interessante e diminui o conflito. Estamos disponíveis para trabalhar em todas essas propostas que Vossas Excelências poderão e deverão, nem mesmo entender, entregar por escrito, para que nós possamos fazer a proposta ao Governo para que esses pontos sejam essenciais. Termino agradecendo mais uma vez a presença de todos e dizendo que para o PS é compatível a existência do lobo ibérico com os produtores pecuários. Defendemos naturalmente os produtores pecuários, que não podem ser prejudicados, mas também queremos que esta espécie continue a fazer o nosso imaginário de que é efetivamente o lobo ibérico e a coabitação entre as espécies domésticas e selvagens. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem agora a palavra a Sra. Deputada Inês de Sousa Real. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também todas as entidades presentes, agradecendo os contributos que nos deram aqui ao longo desta audição. O PAN, quando apresentou este requerimento, fê-lo porque precisamente entendeu que não podíamos estar apenas aqui a decidir e a ouvir apenas um lado desta história, ou seja, é evidente que há um setor que neste momento tem prejuízos causados pelo lobo ibérico, nós reconhecemos isso mesmo, mas ao longo dos anos já temos proposto até aqui iniciativas que visam de alguma forma constituir, e gostaríamos também de deixar esta questão, como é que olham para medidas, como acho que o PAN já propôs, que visam criar um subsídio de risco para que nas zonas onde possa existir a presença do lobo ibérico, os produtores sejam indemnizados anualmente, independentemente dos danos concretos, ou seja, sem prejuízo de depois haver uma indemnização subsequente à perda de efetivos de animais, receberem anualmente um subsídio para compensar o estarem numa área de risco. Por outro lado, gostaríamos também de perceber, em relação àquela que foi a recente proposta de alteração do Ministério da Agricultura ao PEPAC, uma alteração que nos deve preocupar a todos, porque o que está aqui em causa e que as próprias organizações não-governamentais do ambiente já alertaram é que esta medida pode vir a permitir que beneficiários de apoios públicos do PEPAC continuem a receber financiamento, mesmo que abatam lobos, como foi o caso ainda agora evidenciado nas imagens que todos conhecemos e que não são de agora. Temos inclusivamente já condenações em Portugal pela morte, pelo abate ilegal de lobo ibérico e, portanto, não são casos abstratos, são casos reais, inclusivamente documentados e até tramitados em tribunal e, portanto, parece-nos que é um grave retrocesso para dissuadir este tipo de conflito, mas também a impunidade que continua a persistir e a pôr em causa a espécie. Por outro lado, tendo em conta também aquilo que vieram aqui referir, não só a diminuição do número de alcateias, porque os últimos censos e os dados que até aqui tínhamos apontavam para 58, quem está no território fala-nos em 50, com 20 alcateias reprodutivas, que outras medidas é que efetivamente podem e devem ser promovidas para garantirmos a promoção da biodiversidade, porque quer a renaturalização do território, quer muitas das vezes a dificuldade de implementar medidas como a limitação da caça em áreas ardidas, porque não existe refúgio para as presas, e aqui não podemos pensar apenas neste conflito numa dimensão quer humana, quer do lobo ibérico, mas também daquilo que é a regeneração da biodiversidade presente no território e também, evidentemente, aquilo que possa ser depois o recebimento das indemnizações. Porque, se é certo que devemos combater a fraude, não faz sentido que numa dimensão tão vulnerável como a deste conflito se verifiquem situações, quer de atrasos que ascendem a 2 anos, quer do ponto de vista daquilo que possa ser a contaminação das provas, porque o ADN muitas das vezes tem contágio de diferentes espécies de animais e temos recusas de imunizações sistematicamente porque existe a presença de ADN de outras espécies, nomeadamente de cães assilvestrados, que afastem o pagamento. Do ponto de vista do PAN, e até se calhar ao contrário do que muitas vezes quem está no território possa pensar, preferimos que seja feito um pagamento injusto do que seja abatido um lobo injustamente, precisamente por este conflito. E, portanto, parece-nos que o mecanismo de indemnização tem que efetivamente ser indemnizado e que todas e todos nós temos de estar disponíveis para pagar esse preço, não apenas para que esta espécie seja algo nosso imaginário, mas sim uma realidade no território e não perdemos o lobo para a sua conservação e o conflito entre o lobo e o humano. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E agora, para responder... Faz favor, Sr. Deputado.
Só uma questão por hora. Eu penso que há pouco colapso, falei na reintrodução do lobo ibérico.
Era
o
lobo
ibérico.
A gente percebeu. Nós
percebemos. É um caso que vocês não conhecem. De que eu disse ibérico, na verdade, teria dito lobo ibérico.
Disse, mas percebeu.
Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. E vamos então dar agora a palavra às entidades aqui representadas. Têm 5 minutos para responder às questões que foram formuladas. E começo pelo ICNF. Faz favor, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também, se o Sr. Presidente me autorizar, eu repartia a minha cá respostas que eu quererei dar. E, portanto, eu gostava de começar por dar nota de que aquilo que se pretende com o programa Alcateia é exatamente encontrar as soluções a todas as questões que nos foram, de alguma maneira, colocadas. Portanto, agora, o sucesso da implementação deste programa dependerá, a nosso ver, de 3 fatores essenciais. Da capacidade que nós tivermos de o executar, daquilo que for a articulação entre todas as entidades, porque o programa Alcateia não é um programa de responsabilidade do ICNF, mas de diversas entidades que para ele contribuíram para o elaborar, e depois, mais tarde, o Governo aprovar, e depois da questão associada ao financiamento. E, portanto, muitas vezes faz-se planos e depois não existe financiamento. Eu gostava de dar nota aos senhores deputados que ainda esta semana, ou nesta semana, a semana passada, saiu o despacho do Fundo Ambiental, que prevê já para o ano 2026 um valor de 1 milhão de euros para a implementação, ou o início da implementação deste programa. Depois, relativamente àquilo que foram as questões associadas e que continuam sistematicamente a ser dada nota de os atrasos superiores a 1 e a 2 anos, eu quero dar nota, quero claramente afirmar que isso não corresponde minimamente à verdade. Evidência disso, se quiserem números, porque me parece importante, porque números correspondem a factos, o ICNF, por exemplo, em 2024, no ano todo, pagou 83 mil euros de indemnizações. No ano de 2025, pagou 102 mil euros. Até ao final do mês passado, maio, já tinha pago 241 mil euros. Isto significa o quê? Significa que a alteração dos valores, obviamente, faz efeito, porque o pagamento das indemnizações também aumenta por essa via. E, portanto, aquilo que é o tempo de demora, a resposta àquilo que são as necessidades dos produtores em receber, o ICNF tem feito um esforço tremendo para dar resposta a todos eles. E mesmo aqueles que muitas vezes percebemos que estamos em zonas rurais e que existe alguma dificuldade por parte dos produtores em chegar aos apoios, nós disponibilizamos-nos sempre para os ajudar. Apenas precisamos é de ser contactados. Se não soubermos que existem prejuízos, que não existem ataques, a gente não pode lá ir. Mas nós disponibilizamos-nos sempre para os ajudar. Depois, relativamente àquilo que nos parece sobre... há aqui duas ou três notas que eu também gostava de dar nota, é que, no nosso ver, o programa Alcateia é equilibrado e é técnico. E mostra, primeiro que tudo, que o ICNF, isto é importante para mim dizer, não é nem antipecuária, nem anticonservação. E também não é nem anticaça, porque... convém, como o Sr. Deputado Pedro do Carmo deu nota, se o projeto de reintrodução do lince ibérico tem o sucesso que tem, por todos reconhecido, é exatamente o que foi feito também com as entidades gestoras de zonas de caça e com os caçadores para que a espécie pudesse ser reintroduzida. E, portanto, enfim, a conservação do lobo não se faz contra as pessoas, faz-se é com as pessoas, porque ninguém quer tirar as pessoas do território, bem antes pelo contrário, e, portanto, o que queremos é a coexistência. Portanto, da minha parte, eu já terminei, agora, Sandra.
Senhor Arquiteto, faz favor, Sandra Sarmento.
Então, complementando aquilo que o meu colega aqui já referiu, eu dava nota que, de facto, nós temos apostado claramente em rapidamente fazermos as vistorias e, portanto, sempre que nos chega uma vistoria, ela é efetuada logo de imediato, portanto, nunca, não há atrasos nas vistorias, nem há atrasos nos pagamentos. Foram todas as situações que são passíveis de pagamento estão pagas, ou estão a ser pagas ao momento. Relativamente às questões das dificuldades, relativamente à prevenção, nós de facto temos uma série de projetos em curso. Eu queria dar nota que uma das questões que nós nos preocupamos é de facto a melhoria do habitat, e o Montezinho é de facto um bom exemplo, onde temos o projeto Abmonte, que trabalha a melhoria do habitat do lobo, e estamos a desenvolver projetos, portanto já têm financiamento aprovado no PIO regional, para a melhoria do habitat do lobo, tanto no Parque Nacional, como no Parque Natural do Alvão e no Parque Natural do Montezinho. Portanto, são projetos orientados para a melhoria do habitat do lobo. Temos também trabalhado com muita proximidade com as diversas organizações e, portanto, eu queria dar nota que, relativamente ao programa Alcateia, que eu referi que era um programa que foi feito, construído com as entidades, com os stakeholders envolvidos, teve também uma dimensão comunicacional. Nós tivemos a preocupação, logo que ele foi aprovado e publicado, de fazer ações de comunicação do próprio programa Alcateia, para que ele chegasse rapidamente às partes interessadas. Naturalmente, temos aqui uma circunstância agora, porque se percebeu, como o meu colega referiu, que havendo uma atualização dos valores, temos já à data quase 400 comunicações, e portanto as comunicações aumentaram, e acreditamos que tenham a ver também com essa atualização dos valores, porque tínhamos informação, como alguns dos seus deputados aqui referiram, que havia agricultores que já não comunicavam os prejuízos. Neste momento acreditamos que eles estão a ser comunicados e, portanto, o registo atual é aproximadamente 400 comunicações. O ano passado, para terem uma noção, a globalidade das comunicações que nos chegaram passou pouco as 500, foram 511 comunicações de prejuízos de lobo e, portanto, atualmente já vamos com quase 400, o que evidencia, de facto, esse aumento.
Muito obrigado. E tem agora a palavra Marta Kellex, da Arip. Faz favor. Sim, eu mandei entregar. Faz favor.
Obrigada. Então, vai agora ser entregue uma lista de propostas de melhoria para o sistema de conservação do lobo ibérico em Portugal. Quanto tempo é que eu tenho?
5 minutos.
5 minutos. Eu vou então só tocar aqui em alguns pontos que me parecem importantes. O primeiro, acho fantástico que estejamos todos de acordo na questão da conservação do lobo ibérico ser importante e que a questão é como. Vários dos problemas que o atual sistema tem são puramente administrativos e seriam de fácil resolução. Por isso, algumas das coisas que temos aqui propostas são tão simples como criar uma linha telefónica dedicada ao ICNF para participação de ataques de lobo, acessível a criadores sem meios ou competências digitais. Melhorar a integração entre as diferentes plataformas digitais, do IFAP, do SNIRA, etc., de forma a que todo este processo seja mais fácil para os produtores e que leve a um pagamento mais rápido e atempado das compensações. Acho que também é importante referir que a situação não é tão clara no terreno, digamos, como o ICNF aqui a descreve. Continuam a existir atrasos nos pagamentos. Isto dizer que não há atrasos nas vistorias também não é verdade. Quem está no território vê o que é que realmente acontece e há muitos problemas que precisam de ser resolvidos. Talvez a situação no Norte seja ligeiramente melhor do que na região Centro, mas na região Centro há problemas gravíssimos estruturais e que deviam ser resolvidos por parte do ICNF. Eu vou aqui mencionar mais algumas, no tempo que tenho, das nossas recomendações específicas, porque acho que é sobre isso que devemos realmente estar a falar. Garantir equipas do ICNF disponíveis todos os dias do ano, incluindo fins de semana e feriados, para vistorias no próprio dia da participação. Isto raramente acontece no território, na vida real. Em áreas com presença de abutres ou outros necrófagos, permitir que o criador remova o animal atacado para local seguro após documentação fotográfica do contexto, evitando a perda de evidências e consequente perda do direito à compensação. interligar automaticamente as plataformas IT do IFAP e do SNIRA. Quando um animal é registado como morto por ataque de lobo no IFAP, deve ser removido automaticamente do registro de encabeçamento, eliminando o processo manual que causa atrasos significativos. Divulgar, junto dos criadores e associações, o manual de apoio à verificação de prejuízos do ICNF, incluindo instruções sobre como preservar o cadáver para inspeção, sem comprometer evidências. Estabelecer protocolos de análise forense por médicos veterinários da Academia ou do ICNF, não por entidades com potencial conflito de interesses, com análise genética sistemática, especialmente em zonas marginais ou sem presença de lobo recentemente confirmada. Depois temos aqui algumas recomendações a nível do próprio sistema de compensação, medidas preventivas e apoio técnico aos criadores, habitats, presas selvagens e conectividade, fiscalização, monitorização e governança, das quais passo a ler algumas porque me parecem importantes, dotar o CEPNA e os vigilantes da natureza de meios efetivos para combate ao furtivismo, patrulhas cinotécnicas de veneno em áreas de presença de alcateias, capacitação para recolha de provas e processos criminais, grupos especializados em crime ambiental contra a fauna. Garantir financiamento público permanente para análise forense e toxicológica de animais mortos com suspeita de furtivismo ou envenenamento, independente da existência de projetos LIFE, que é quem tem suportado estes custos nos últimos anos em Portugal. A questão de promover o controle efetivo de cães vadios e errantes em áreas de ocorrência de lobo, campanhas de esterilização, fiscalização apertada, isenções fiscais de incentivo à identificação eletrónica, prioridade na época cinegética, quando o abandono de cães de caça é mais frequente. Aqui também a questão da caça que foi referida pelo ICNF, é uma questão que valia a pena olhar para ela com algum detalhe. Investigar e regulamentar o impacto das batidas ao javali sobre a mortalidade ilegal do lobo. As batidas criam oportunidades de abate não supervisionado de espécies protegidas, especialmente em zonas sem fiscalização adequada, que são quase todas. Aumentar a frequência do Censo Nacional do Lobo. Tivemos um censo passados 20 anos daquele que era o último lobo, enquanto que para o lince ibérico há censos anuais, portanto aqui se vê também uma discrepância entre a atenção e os recursos que são alocados a diferentes espécies em Portugal. Por isso, para cada 3 anos, pelo menos um censo nacional de lobo, com financiamento público garantido e não dependente de projetos com prazo. Mais. Uma proposta que nós temos seria a de criar um Instituto de Conservação e Restauro da Natureza com um mandato único, claro, exclusivamente dedicado à proteção e restauro do ambiente natural em Portugal, separando definitivamente as funções de conservação das funções de gestão de recursos e concessões que hoje coexistem de forma incompatível no ICNF e que levam a uma série de problemas, como já foram aqui mencionados vários hoje. Ainda tenho um bocadinho de tempo, por isso vou ler mais algumas destas recomendações. Permitir a participação de prejuízos presencialmente nas juntas de freguesia, GNR ou serviços municipais, não apenas via plataforma digital. Atualizar anualmente todos os stakeholders locais sobre os procedimentos de participação, associações de produtores, GNR, autarcas, veterinários municipais, associações de caçadores. Incluir ataque de lobo como causa de morte na plataforma SNIRA e como motivo de força maior para diminuição de encabeçamento durante o período de retenção, para que os criadores não sejam penalizados no subsídio PAC do ano em que sofrem ataques. Depois, sobre o sistema de compensação. Inverter a lógica punitiva do sistema. Em vez de reduzir 50% da compensação a quem não tem medidas de proteção, atribuir majoração a quem as tem e as usa corretamente. A penalização desincentiva a participação de prejuízos e priva o Estado de dados reais sobre a situação no terreno. Garantir atualização anual automática dos valores de compensação pelos preços oficiais de referência no ano anterior. O despacho de 2025 atualizou pela primeira vez os valores desde 2017, uma lacuna de 8 anos que não deveria repetir-se. Depois, também gostaríamos de sugerir a publicação de um relatório anual público com indicadores de funcionamento do sistema, número de animais afetados e compensações pagas por espécie e região, tempo médio de resposta às vistorias, tempo médio de pagamento, número de processos confirmados como lobo, cão ou inconclusivo e análises genéticas realizadas. Obrigada.
Muito obrigado. E tem a palavra a Palombar, engenheiro José Pereira, faz favor.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Se as medidas estão a ser efeito para a coexistência, eu diria que sim, mas poderiam surtir um maior efeito e muito maior, pronto, sendo mais bem executadas. Por isso, há que continuar este caminho, elas são boas e é preciso implementá-las com mais celeridade e transparência. Respondendo à questão do maior aumento do número de mortes entre setembro e outubro, isto coincide com a época de expressão, não é, dos nascimentos dos novos juvenis e, naturalmente, quando há furtivismo sistemático, aquilo que acontece é uma desestruturação das alcateias plateias, e sendo os lobos seres sociais como os seres humanos, ou seja, partilham em muito aquilo que é as nossas relações sociais, naturalmente há uma quebra na passagem dos conhecimentos entre os adultos que já estão a coabitar e que já conhecem a realidade destas regiões, e o que leva a estes jovens adultos a não ter um conhecimento tão profundo, digamos assim, daquilo que é a dinâmica territorial, e por isso tendem a ter comportamentos mais, digamos, erráticos. Por isso é muito importante o combate ao furtivismo para que efetivamente tenham alcateias estruturadas e que os conhecimentos que são transmitidos geracionalmente possam continuar nessa dinâmica. A ocorrência de próximas das aldeias está muito relacionada com esta situação, mas também com a alteração daquilo que é a tipologia de gado presente no território. Ou seja, enquanto temos raças autóctones que estão muito adaptadas à convivência e à coexistência com esta, digamos, predação, cada vez mais começam a surgir raças que são raças totalmente desadequadas, no fundo, para partilhar e conviver nestas realidades, e que normalmente são estabuladas muito mais próximas das aldeias e que têm muitas menos competências de proteção face ao lobo, e por isso, naturalmente, uma oportunidade de presa mais fácil e com a ausência, no fundo, como já foi aqui referido, de animais selvagens, não é, também disponíveis para a sua aldeia em muitas das áreas de ocorrência. É fundamental um acompanhamento técnico de proximidade, onde nós sugerimos que sejam criadas áreas de conflito emergente com equipas previstas e dedicadas que possam atuar na medida que acontecem os primeiros conflitos e atuar logo imediatamente no acompanhamento à exploração pecuária, na implementação de medidas de prevenção e no acompanhamento na resolução do problema que esses agricultores acabam por reportar. A pecuária extensiva, sim, é fundamental, mas em áreas de ocorrência do lobo há que ter um cuidado acrescido. Ou seja, eu, se vivo em Lisboa, não vou deixar a porta de minha casa aberta porque muito provavelmente serei assaltado. Naturalmente, eu vivo numa aldeia do Nordeste Transmontano, posso deixar a porta aberta de casa porque provavelmente não serei assaltado, mas o gado, se andar livre no meio do monte, convivendo em áreas de alcateias do lobo, sem proteção, sem cães de gado funcionais, sem pessoas com alguma proximidade, naturalmente está muito mais vulnerável e suscetível a ataques, e por isso há que continuar a promover a atividade de pastor, de acompanhamento, digamos, deste efetivo pecuário que anda em pastoreio extensivo, e para isso é preciso valorizar e fomentar carreiras adequadas de pastorícia, de explorações pecuárias profissionalizadas, que façam um bom maneio e que sejam naturalmente compensadas por isso, e aqui chegando um pouco àquilo que pode ter sido a proposta do PAN, não a conhecendo de forma profunda, que realmente poderia ser considerado uma majoração ao nível de alguns subsídios que são atribuídos para explorações que estão, no fundo, a operar em áreas de, digamos, de território de lobo. Isto sim permitia ter à cabeça este reconhecimento que face à perca de competitividade com outras áreas do país que, naturalmente, não sofrem destes problemas, não é? Se viermos para o Alentejo, temos áreas vedadas de 4 mil hectares com uma densidade muito significativa de cabeças de gado, ao contrário do norte de Portugal, onde explorações pequenas não sequer conseguem ter este tipo de maneio, porque efetivamente os animais ficam mais vulneráveis. Com isto também é importante sinalizar que as vedações a colocar têm que ser mais adequadas à convivência com o lobo. Relativamente ao lince ibérico, não é? Naturalmente estamos a falar de uma espécie totalmente diferente. O lince ibérico é um felino, os felinos caçam por emboscada, ou seja, por salto, não é? Apanham um animal, enquanto o lobo é um animal naturalmente social e com isso tem estratégias completamente diferentes naquilo que é a sua abordagem à alimentação, à necessidade de alimentação, e por isso exige medidas muito diferentes e o conflito será sempre muito diferente daquele que possa existir com o lince ibérico. Por isso a comparação não é imediata nem fácil de fazer. Dito isto, e já tendo os 5 minutos, depois terei a oportunidade. A PEPAC, realmente, só aqui um ponto, acho que é inconcebível ponderar-se, não é? A medida que foi proposta é relativamente adequada, mas quando se enquadra a possibilidade de os agricultores ou quem quer que seja poder continuar um subsídio após cometer um ato ilegal naquilo que é a legislação portuguesa, parece-nos incoerente e naturalmente ilógico.
Muito obrigado. E tem agora a palavra a doutora Raquel Godinho, da Biópolis. Faz favor.
Thank you.
Muito obrigada. Eu vou pegar aqui no que disseram os senhores deputados e começar pelas perguntas que o senhor deputado Ricardo Moreira nos fez e que foi importa perceber. Importa perceber, efetivamente, muitas coisas. Eu acho que importa perceber se os senhores deputados estão disponíveis para trabalhar em sistemas de compensação positivos. Estes sistemas de compensação positivos que estamos a propor e que o Biopolis é favorável, tem base em investigação científica e em casos de estudo com sucesso na Europa, por exemplo, no norte da Europa, em que os produtores são compensados quando favorecem, quando têm alcateias que são reprodutoras nos seus territórios, onde têm as suas manadas, e eles são compensados por as alcateias estarem presentes e se reproduzirem. E isso fez com que, efetivamente, houvesse uma redução da perseguição ao lobo e uma manutenção das alcateias e uma coexistência efetiva com resultados muitíssimo positivos. E, portanto, é algo que poderia ser trabalhado. Gostava também de pegar em algo que disse a doutora Inês Sousa Real e que tem a ver com as análises forenses e a reclamação por parte dos agricultores de que são feitas análises forenses. Eu penso que essas análises forenses são feitas muito pouco frequentemente, não sei exatamente o que é que foi mencionado, eu sou da... No Biopolis e no CBIO, na minha instituição, são feitas algumas, muito poucas análises forenses. Sei muito bem porque sou eu a responsável por dar esses resultados. E são efetivamente feitas muito poucas. Nós achamos que o método devia ser muito mais implementado por várias razões. Uma das quais é... Primeiro, uma avaliação mais séria e com mais evidências, efetivamente, de quem fez o ataque. E isto é importante por uma razão ainda mais, que tem a ver com outra questão, mas é muito importante porque os cães errantes são cada vez mais frequentes no nosso território. E ao passo que nós atribuímos quase todas as culpas ao lobo, culpas entre aspas, efetivamente nós não sabemos quando é que esses ataques são feitos por cães, e isso era absolutamente essencial perceber, porque é preciso também aplicar medidas relativamente à presença dos cães errantes no território. Por outro lado, trago aqui outro assunto que é relacionado com este e que tem a ver com a possibilidade que em Portugal é absolutamente desconsiderada, que é a possibilidade perigosa para a população de lobo, que é a possibilidade da hibridação com o cão. E nós não sabemos qual é o comportamento dos híbridos, mas sabemos que os híbridos também com certeza atacam, não sabemos se atacam mais ou se atacam menos, e ao não fazer análises sistemáticas da possível presença de hibridação ou da possível ataque de animais domésticos por híbridos, estamos a descurar algo que neste momento é um problema grave em alguns países da Europa, nomeadamente em Itália, onde há um problema gravíssimo da diminuição da população de lobos. Neste momento em Itália já não é possível, em algumas zonas, dizer se estamos perante uma população de lobos ou uma população de híbridos, perdeu-se esse controle. E isso tem a ver só com a possibilidade que foi, com o excesso de cães errantes que existem, que passaram a existir no território após algumas incorporações na lei da possibilidade de controlar cães. E, portanto, isto é um problema grave. Não sabemos se existe ou não no território nacional, porque não é feita nenhuma monitorização relativamente à monitorização da hibridação, e este problema pode também estar e eventualmente estará relacionada com a questão dos ataques e da frequência dos ataques. Portanto, eu deixo também este alerta porque nos parece bastante importante introduzir sistematicamente monitorizações de hibridação e sistematicamente monitorizações ou análises moleculares forenses que possam identificar se o ataque foi, quem foi o predador daquele ataque. Muito obrigada.
Muito obrigado. E tem agora a palavra o professor Francisco Fonseca, do Grupo Lobo. Faz favor, senhor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Eu gostaria só de começar, tenho aqui algumas coisas para dizer. É só reforçar que nós, na nossa associação, o Grupo Lobo, entendemos que o furtivismo é um dos problemas, ou o problema mais grave neste momento para a conservação do lobo. Já foi aqui referido, não me vou repetir, as formas de o combater, ou pelo menos de o prevenir, e também aquilo que a minha colega acabou agora aqui de referir, a hibridação. Isso é um assunto bastante grave. A existência dos cães errantes é... Nós, aqui há uns anos atrás, fizemos um cálculo, era assustador o número de cães errantes no nosso país, passava de dezenas de milhares de animais, e seria necessário também fazer esse censo. Podiam ser decorrer ao mesmo tempo que o censo do lobo, e ter trabalhos diferentes, programas diferentes, mas isso fica à consideração de quem de direito. Então, nós aqui os pontos. Nós entendemos um apoio imediato aos produtores. Propõe-se a criação de uma equipa de intervenção rápida para atuar em situações urgentes, ataques a gatos protegido, danos relevantes ou em áreas sensíveis, aplicando de imediato medidas de proteção como o turbo flattery e dispositivos luminosos e sonoros. Isto são dois exemplos do que nós propomos. Confirmação da autoria dos ataques, defende-se a generalização do uso da genética forense para identificar o animal responsável, sobretudo em áreas prioritárias. Presença de cães vadios confirmada, limites de distribuição do lobo, da área de distribuição do lobo, permitindo respostas adequadas, controle de cães vadios errantes ou reforço das medidas de proteção. Nós falamos sempre medidas de proteção, medidas de prevenção. Incentivos e valorização da coexistência. Sugere-se estudar novos incentivos financeiros, majorações dos apoios existentes, mecanismos de certificação como um selo de coexistência e valorização dos sistemas de ecossistema, perdão, dos serviços de ecossistema que promovam uma pastorícia mais sustentável e que facilite a coexistência com o lobo, em particular no que diz respeito ao gado extensivo e ainda a valorização importante desta atividade. Apoios agrícolas. Recomenda-se considerar no desenho dos apoios destinados à pecuária a necessidade de adequar o manejo e medidas de proteção à presença do lobo e de outros valores naturais, adaptando o atual modelo, centrado sobretudo no número de cabeças por área disponível. Propomos também promover a biodiversidade, manter-se a importância das ações de promoção de presas silvestres do lobo, como o corso, a melhoria do habitat, como parte integrante da estratégia de coexistência, e, em fim de contas, promover fontes alternativas de alimento ao lobo. Concordamos também que, em caso de dúvida, os prejuízos sejam pagos, mesmo não sabendo se é lobo ou não, mas em caso de dúvida, nós estamos de acordo com o PAM, que devem ser pagos esses prejuízos também, mas já não concordamos com os subsídios de risco. Nós concordamos com a valorização daqueles que tomam medidas de prevenção para evitar os prejuízos, como já aqui foi dito várias vezes. Nós não concordamos, isso seria incontrolável e tornaria muito injusto para as pessoas que conseguem conviver com o lobo, que os há. Nós temos ouvido falar aqui pessoas que estão sempre a queixar dos lobos, que nós aceitamos e compreendemos e têm toda a razão, mas esquecemos também daqueles que conseguem viver no território do lobo, que sabem que o lobo já sempre existiu, que gerem o seu gado, exercem um manejo que evita os prejuízos. Têm cães, recolhem o gado e sabem o que é que ele representa. E também, obviamente, sabem que o lobo é um elemento que sempre existiu, continua, existe, e se nós todos os quisermos, continuará a existir nas nossas serras, no nosso país, como património natural que nós entendemos que somos obrigados a deixar para as gerações vindouras. Muito obrigado.
Muito obrigado. E vamos ter agora uma segunda ronda. Está inscrito o Sr. Deputado Ricardo Moreira. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito
obrigado, Sr. Presidente. É só para agradecer os contributos das entidades que aqui estiveram presentes. Tomámos boa nota, assim como tomámos boa nota dos contributos dos produtores que cá estiveram, e dizer que assim faremos, vamos continuar na preservação do lobo ibérico e também das que haja preocupações dos produtores, e vamos fazer política nesse sentido. Muito obrigado, sim.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e obrigado também por estrito cumprimento do tempo. Pergunto às entidades que têm mais alguma questão a colocar. Sra. Deputada Inês Sousa Real, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É que há pouco na intervenção eu falei na questão das perícias médico-forenses, ou seja, numa lógica não de estarmos efetivamente aqui a afastar as causas que possam ter sido subjacentes à morte dos animais, porque compreendemos que até do ponto de vista do estudo e daquilo que possam ser as incidências, elas sejam relevantes, mas sim na perspectiva indemnizatória. Portanto, seria aqui com uma abordagem distinta, porque se efetivamente elas possam ser utilizadas para afastar o pagamento, mas ao mesmo tempo não serem acompanhadas de ações de sensibilização e informação que possam tolerar a presença do lobo, aquilo que tememos é que possam vir a causar depois até um alargamento deste fenómeno de ataque não apenas ao lobo, mas também aos animais errantes. E, portanto, não querendo misturar aqui temas, porque efetivamente sabemos que existe um problema de controle da sobrepopulação ao nível dos animais errantes, neste caso dos cães, aquilo que nos preocupa é que este fenómeno depois possa gerar esta duplicidade de conflito, não apenas em relação ao lobo, mas também aos animais errantes, compreendendo que se calhar isso é uma questão muito mais complexa do que aquilo que é evidentemente a questão da prova. E agradeço, como é óbvio, os contributos que todos deixaram, que daremos boa nota atendo aquilo que é a nossa ação política, mas em relação a este ponto era só mesmo para esclarecer esta questão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E agora a palavra ao Sr. Representante do ICNF, Dr. Paulo Sousa, por favor.
Sr. Presidente, era só para agradecer o convite, a oportunidade que mais uma vez dão ao ICNF de vir aqui prestar contas. É sempre um gosto, seja sobre este tema ou sobre qualquer um dos outros. E, portanto, estaremos aqui para quando entenderem, e agradecer novamente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Marta, tem de novo a palavra, faz favor.
Agradecer também a todos e mais uma vez reforçar que a Rioada em Portugal, como todas as organizações que aqui estão hoje, acredito eu, estamos perfeitamente disponíveis para colaborar com os membros desta comissão em todas estas propostas que foram aqui mencionadas hoje. Há coisas práticas, concretas, fáceis de fazer que podem ser melhoradas neste sistema e por isso deixar essa nota, podem entrar em contacto connosco e obrigada mais uma vez ao Sr. Presidente, a todos os deputados. Obrigada.
Muito obrigado. Bruno, Dr. José Pereira, faz favor, da Palombar.
Ainda posso fazer uso aqui 3 minutinhos, não é?
Sim.
Pronto, só dar aqui uma nota, que a redução da pecuária e a desertificação humana não é efetivamente um problema do lobo, o problema é muito mais abrangente e muito mais complexo que isso. E gostava de deixar esta ideia muito clara, que é um desafio, esta coexistência, de que não se resolve com soluções simplistas nem com respostas reativas. Gostava exatamente de evidenciar que estamos perante uma população muito pequena, fragmentada e em regressão, com uma redução de cerca de 20% da área de presença nas últimas duas décadas e com um efetivo nacional, repare-se, estimado entre 190 a 390 animais. Estamos a falar de uma média de 290 animais, que é muito, muito reduzido. É preciso redefinir o problema. O conflito não resulta apenas da presença do lobo, mas sim de um sistema complexo onde interagem fatores ecológicos, práticas produtivas e dinâmicas sociais. Exigimos respostas integradas. Em segundo lugar, a experiência no terreno é clara. A prevenção funciona e, quando bem aplicada, reduz em 95% o número de ataques. Os cães de proteção de gado funcionais, o manejo adequado e vigilância, as medidas preventivas reduzem significativamente os prejuízos. Sinalizar que os cães de gado devem ser criados com um objetivo claro de proteção do gado, e para isso têm que ter um modelo de criação sustentado nesse objetivo. Devemos assumir um princípio orientador que as respostas preventivas devem ser prioritárias face às compensatórias. Isso exige investimento em equipas de proximidade, apoio técnico contínuo e capacitação das explorações. Importa também melhorar a eficácia dos instrumentos públicos existentes, garantindo rapidez, simplificação e transparência. Gostava de sinalizar que um produtor que recebe os mecanismos de compensação não tem conhecimento do valor que lhe é atribuído, porque os valores que lhe chegam são agregados ou muitas vezes nem são comunicados pelas pessoas que lhes fazem os subsídios. É fundamental garantir coerência entre políticas públicas. A integração da política agrícola comum e os objetivos de conservação da natureza tem que ser real e operacional. Relativamente às imunizações, há que reconhecer que há limitações no sistema atual, mas deve ficar claro que a compensação sem prevenção não é sustentável. A pressão sobre o gado está também ligada ao funcionamento do ecossistema. A escassez de presas naturais aumenta essa pressão, reforçando a necessidade de investir na gestão da habitat e na recuperação ecológica. Nesse contexto, é essencial sermos claros o que não funciona. A evidência científica demonstra mais uma vez que o controlo letal não resolve o problema e saio daqui muito contente por perceber que não é esta a discussão. E o abate e o furtivismo desestrutura as alcateias, sendo por isso uma chaga que é importante continuar a sensibilizar, a reduzir e a prevenir. O caminho deve ser outro, reforçar aquilo que já sabemos que funciona: prevenção, apoio técnico, compensação eficaz, monitorização baseada em dados e capacidade de resposta no terreno. Um ponto crítico: é fundamental operacionalizar a identificação de zonas de conflito emergente. Sempre que a pressão aumenta, deve haver uma intervenção rápida, com equipas de proximidade e medidas reforçadas antes que o conflito escale, para não chegarmos a estas situações. As soluções estão identificadas, estão previstas nos instrumentos existentes, falta a escala, consistência e rapidez na sua implementação. A conservação do lobo ibérico e a viabilidade da pecuária extensiva não são objetivos incompatíveis, mas existem exatamente políticas públicas integradas, baseadas na ciência, na experiência no terreno e no diálogo com as comunidades locais. Portugal tem condições para ser um exemplo europeu de coexistência, mas isso depende das decisões que forem tomadas também agora. A Palombar mantém total disponibilidade para colaborar com esta Comissão e com a Administração na resolução destas situações e faremos chegar um conjunto de orientações também potenciais. Obrigado.
Muito obrigado. E tem agora a palavra a doutora Raquel Godinho, da Biópolis. Faz favor, senhor.
Muito obrigada, Presidente. Muito obrigada, senhor Presidente. Eu gostava apenas de mencionar um último fator aqui e que tem a ver com a presença muito particular da nossa população de cavalos em regime livre que existem no Alto Minho e que são absolutamente fundamentais para a manutenção da população de lobo. Os cavalos, estes cavalos em regime livre e que têm sido os garranos e que têm sido muito, têm estado na comunicação social nos últimos dias em bastante força, são efetivamente essenciais, fazem um sistema, um trabalho de ecossistema absolutamente fundamental. São a espécie preferida do lobo quando estão presentes e isso é evidente em um conjunto de trabalhos alargado que existem disponíveis e que estão validados por pares e, portanto, esta população de cavalos, sim, podia ser objeto de um subsídio de risco, eventualmente, como é proposto pelo PAN ou de outros modos, eu não conheço exatamente a proposta, mas seria uma população a ser considerada para este tipo de subsídio de risco. De resto, gostava de agradecer novamente o convite ao CIBIU e a disponibilidade para nos ouvirem e manifestar a disponibilidade do CIBIU, da nossa instituição, para continuar a trabalhar com os senhores deputados na preparação de propostas.
Muito obrigado. E para terminar, o senhor professor Francisco Fonseca, do Grupo Lobo. Faz favor, senhor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Agradecer mais uma vez a possibilidade de nós estarmos aqui presentes e falarmos e expormos as nossas ideias sobre a coexistência dos humanos com os lobos. Agradecer também a todos os partidos que já nos receberam e que responderam ao nosso pedido de audiência. E também salientar a importância do programa Alcateia. se o programa Alcateia, neste momento, for posto em prática, como todas as pessoas que participaram ou que deram contributos para a sua elaboração forem seguidos, esperamos que, ou temos a certeza que será um avanço na conservação do lobo. Aqui também gostaria de dizer que, deixem-me ler, se não se importa, estamos disponíveis, como sempre estivemos, ao longo de 40 anos nós temos feito isso, estamos disponíveis para continuar a trabalhar na conservação do lobo, porque é esse o nosso objetivo, o objetivo do Grupo Lobo, o lobo e o seu ecossistema, e é óbvio que no seu ecossistema estão as pessoas. Nós integramos, obviamente, repito, as pessoas no ecossistema. Nós não conseguimos imaginar só o lobo. Para nós, o lobo tem várias ligações e uma delas é ao ser humano. E, portanto, o lobo sem o ser humano não era o que é e, muitas vezes, da nossa cultura também não seria a mesma se o lobo não estivesse presente. Portanto, iremos continuar a trabalhar com os produtores, iremos continuar o nosso programa de cão de gado, assim nós consigamos obter os montantes necessários, os orçamentos necessários. Iremos continuar a trabalhar e aproximar-nos cada vez mais com os criadores de gado, valorizar, neste caso, também aqueles que eu há pouco referi, que sabem, que têm práticas de boa convivência, de boa coexistência com o lobo, e é óbvio que essas pessoas exemplificam ou sustentam aquilo que nós ambicionamos, que é a coexistência entre o homem e o lobo. Quanto às medidas de proteção, nós devíamos, já dissemos, iremos, ou entendemos que elas devem ser complementares ao uso dos cães de gado e, obviamente, que os criadores devem ser apoiados na aquisição, no pôr em prática essas medidas. Porque sem os apoiarmos, obviamente que eles, muitos deles, que nós sabemos, não têm essa possibilidade. E é, em nosso entender, obrigação, neste caso, do Estado e do programa Alcateia, promover a aplicação e o suporte financeiro desses criadores que querem conviver com o lobo. Muito obrigado, mais uma vez.
Muito obrigado e termina aqui esta audição e eu queria pedir desculpa às entidades pela ausência de alguns senhores deputados, algumas senhoras e senhores deputados que estão noutras comissões, mas que vão seguir os vossos contributos e, portanto, não é por desrespeito, mas é apenas por compromissos parlamentares que aqui não estão e pediram-me que referisse este facto. Agradeço mais uma vez a vossa vinda aqui, desejo uma boa viagem e agradeço também os vossos contributos. Muito obrigado. Os senhores deputados, peço que não se ausentem e que vamos continuar a nossa reunião.